CBN Total. Apresentação, Marco Maciarelli.
Vamos lá então. Na China, asas de frango congeladas que foram compradas do Brasil tiveram amostra com resultado positivo para o novo coronavírus, de acordo com uma publicação feita pelo governo de Shenzhen. Eu acho que assim, é isso mesmo, Shenzhen. Cidade localizada no sul do país e divulgada pela agência de notícia Reuters. Além disso, a prefeitura da cidade de Wuhu anunciou que detectou a presença do coronavírus em embalagens e camarões procedentes do Equador em julho. Para tentar explicar esse assunto, que é bastante delicado e complexo, nós estamos com a doutora Aline César, que é professora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc USP, aí de Piracicaba. Como vai, professora, doutora? Boa tarde.
Boa tarde. Tudo bem, e você?
Tudo bem. Doutora, é a ideia nossa, né, de orientar a população. Existe esse risco de contágio de Covid e de outras doenças nesses alimentos?
O risco, na verdade, até hoje não existe nenhum relato, né, científico desse risco de realmente o alimento estar transmitindo a Covid-19. O que a gente tem estudos são, na verdade, em superfícies, né, tipo embalagens ou mesmo nos utensílios domésticos, mas isso tudo é resolvido, né, ou se minimiza com higienização, com todos os cuidados higiênicos. E lógico que alimentos, por exemplo, de origem animal, eles devem ser muito bem preparados, né, cozidos, e isso também minimiza ou até anula, né, esse risco. Então, a gente pode dizer que até o momento não existe, né, esse risco diretamente do alimento, não.
Sei. Então, podemos dizer que uma temeridade o que que é o governo chinês está fazendo, principalmente, né, lá do governo de Shenzhen, divulgando uma notícia que isso pode causar um pânico, não só entre as pessoas que compram a carne do Brasil, o frango do Brasil, importam, mas as pessoas que também fazem o consumo desse alimento aqui, né, doutora?
O que a gente tem até o momento também é que não tem nenhum relato, nenhuma comunicação oficial, na verdade, do governo chinês, né? O que a gente tem é que eles vêm mesmo testando os alimentos que estão sendo importados. Desde junho, né, eles já estão fazendo isso, assim que começaram os primeiros casos em Pequim. E até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, eles tiveram apenas 10 casos positivos para esses testes em alimentos. Então, assim, a gente, não sei se a gente pode falar uma temeridade, mas, na verdade, é um assunto bastante delicado, como você mesmo colocou, que pode estar, tipo, colocando medo, né, talvez, na população em relação a isso e mesmo alguma coisa comercial, vamos dizer assim, né?
É.
Que preocupa, lógico, o Brasil em relação a isso, mas que, pelo que eu consegui verificar, né, realmente foi uma contaminação em apenas uma das embalagens, entendeu?
Uhum.
E foi embalagem, não foi na carne mesmo, não foi na asa, né, no alimento mesmo. Mas o Brasil é um país que segue normas internacionais e tem um padrão internacional em produção de proteína animal. Então, eu acho que essa temeridade, né, se a gente colocar assim... eu acho que a gente está bastante protegido, né, nesse sentido.
Que a gente tem que usar, às vezes, algumas palavras, né, porque senão vai se espalhando e, hoje em dia, boato disseminado aí pelo WhatsApp, por fake news, isso pode atrapalhar muito, né, não só o setor da indústria, né, da indústria de frango, de outros produtos, como também pode levar as pessoas a começar essa onda de espalhar fake news, que isso pode contaminar e as pessoas deixem de se alimentar de um alimento que é tão gostoso, né, doutora? Não vamos deixar de dizer que uma asinha de frango não vai bem no churrasco, né?
E toda a parte nutricional, né, se a gente envolver toda essa parte nutricional que os alimentos de origem animal nos traz, né? Mas eu concordo com você, eu acho que a gente está numa fase que as notícias correm muito rápidas e muitas vezes sem nenhuma verificação ou nenhum apoio, vamos dizer assim, né, científico ou qualquer outro apoio que seja. É importante, eu acho que isso realmente levanta essa questão das pessoas deixarem de consumir esse alimento de origem animal que, além de gostoso, tem essa parte nutricional que é importante. E eu acho que o Brasil, assim, tem que mostrar, né, também esse lado nosso, né, de bom produtor e que segue as regras e normas de segurança alimentar. Então, eu acho importante mesmo estar divulgando, como vocês estão fazendo, uma informação que tem um aporte, né, científico também.
Então... e por isso que nós procuramos uma doutora, principalmente da Esalq, né, que é da USP, né, a gente sabe o trabalho que é desenvolvido aí por vocês da Esalq, né, do trabalho da Escola Superior de Agricultura Luiz e Queiroz em Piracicaba, e por isso que nós estamos procurando uma especialista, uma doutora nesse assunto.
Agora, nós agradecemos também a oportunidade.
Não, mas é verdade. Doutora, recentemente até o pessoal lá de Wuhan, lá que diz onde começou todo o contágio aí, que a doença se espalhou pelo mundo afora, falou do camarão numa embalagem vinda do Chile, né, do Equador. Uhum. Na embalagem, pode ter o vírus do corona? Como em qualquer outra embalagem que a gente for no supermercado, isso pode estar presente? E a gente tem que tomar esse cuidado com a embalagem, eu quero dizer.
Sim, isso já tem, né? A gente já tem estudos que mostraram que alguns tipos de embalagens, tipo papelão, plástico, alumínio, né? Essas superfícies de alumínio e tudo mais, já tem, né? Eles são temporários, tipo alguns desses materiais 24 horas, 8 horas, 12 horas, mas existe sim. Aí, em relação à superfície, tem essa comprovação científica. Mas por isso que é importante a população estar fazendo toda a parte de higienização, assim que recebe o alimento em casa. Como eu falei para você, estar sempre higienizando os alimentos que vão ser consumidos crus. Produto de origem animal, eles devem ser cozidos, né? não serem consumidos crus. Então existe essa relação com superfície. Mas o alimento não, justamente pelo alimento está sendo... é manipulado adequadamente, né? Então,
entendi.
A gente tem também que levar isso em consideração. Então, o cuidado de higiene é muito importante nessa nossa pandemia, né? Entendo. E não só para agora, eu acho que é uma coisa que a população talvez aprenda agora e leve isso como uma cultura
também. Como a gente está falando desse caso específico, né, que a senhora está até nos orientando, mas a gente não pode esquecer, né, que o manuseio do alimento tem que ser adequado. Se a pessoa tiver com algum problema de saúde, não deve fazer o manuseio. Se ele trabalhar diretamente em frigorífico ou num açougue. Mas a gente também tem que ter cuidados na alimentação, né, doutora? No nosso dia a dia, não é por conta da pandemia, não é o vírus do Covid, não. É porque um alimento com problema, ele vai nos causar N problemas, né?
A gente tem que considerar que não é só coronavírus, né?
Não.
Hoje, em relação à contaminação transmitida por alimentos, a gente tem outras muito mais preocupantes, né? Como salmonela, E. coli, outras que estão, listeria, que são muito mais preocupantes. E aí, sim, o alimento é uma via, né?
Uhum.
De contaminação. Mas esse cuidado tem que ficar... Quem sabe agora com essa pandemia as pessoas começam a entrar nessa rotina de maiores cuidados na manipulação.
Com certeza.
É muito importante, sim.
Agora, o nosso agronegócio. O Brasil uma coisa que o brasileiro tem que se orgulhar do agronegócio, né, doutora? Os nossos frigoríficos, os abatedouros, lógico, tem aqueles que burlam as leis, mas os grandes são de excelência, não são, doutora?
Não, a gente tem que lembrar bastante que mesmo a gente, agora que a gente está convivendo mais, vamos supor, com restaurantes, a gente começar por baixo, né, vamos dizer assim, ou por uma outra linha da cadeia. A gente tem visto, né, eles têm seguido as normas, o plano de retorno e tudo mais adequadamente para estar evitando, tá testando seus funcionários e tudo mais. Em relação aos grandes frigoríficos ou essas empresas que são exportadoras ou esses maiores produtores do Brasil, eles têm essa preocupação em toda a cadeia. E eles seguem essas normas, a gente tem fiscalizações como serviço de inspeção dentro, né, dos frigoríficos, tem tomado o cuidado, pelo menos tentado seguir todas essas regras. E por isso que eu falei para você que a gente tem um padrão internacional, né? A gente tem que lembrar que nós somos autorizados a fazer essas exportações, essas produções. Então, para a gente é importante. Por isso que a gente ouve também a ministra, né, da Agricultura, a Tereza Cristina, dizendo que a gente precisa se preocupar realmente, né, nessa, porque, vamos dizer, que mancha, né, o nome do Brasil como maior exportador, vamos dizer assim, de produtos de origem animal. Então, para o agronegócio, isso é muito ruim mesmo, por isso que tem que ficar uma coisa bem clara. Pelo que foi também notificado, nenhum dos funcionários do frigorífico foi testado positivo, né, para o coronavírus. Talvez precise fazer aí um retorno de todo esse caminho da produção, porque estava externo, né, não estava na carne. Então é preocupante, sim, a gente não pode dizer que não é, né? É preocupante, mas a gente também tem que tomar os devidos cuidados ou precauções em relação a essa notícia, né? Que até então não é oficial.
Sim. Infelizmente, né, também tem o lado negativo, né, porque às vezes o cara solta uma notícia dessa, né, porque aí cai o preço, aí há uma preocupação, aí tem que se fazer todo um trabalho novamente. Às vezes tem essas jogadas comerciais também, né, doutora?
Tem sim. Isso também é uma das preocupações, né, que a ministra até levantou. E a outra questão é que a gente já viu hoje em noticiários que já alguns países lá asiáticos já interromperam a compra, né?
Aí entra a guerra comercial, né, doutora? Esse é o problema, né?
Tem até gente, acho que não é do Ministério, mas essas associações, né, dos produtores e tudo mais, que até chegou a comentar que, na verdade, isso é uma boa notícia para os Estados Unidos e tudo mais, né?
Bom, se eles
também esse lado, né?
Se não querem o frango nosso, a gente exporta para outro país, ou senão a gente consome aqui, né, doutora? Porque que eu acho que é um pouco de irresponsabilidade no momento que nós estamos vivendo, né? Principalmente vindo da China, né? Mais uma vez a China no foco das atenções.
Eu acho que a forma, né? A forma que eles apresentam essas notícias.
Sim. Eles têm uma higiene magnífica lá, né? Lá eles comem o que tiver na frente, né? Aí a carne nossa que não presta, né? Eu vou falar pra senhora, viu? Tem coisa que a gente tem que ficar quieto aqui, senão vão me mandar prender aqui.
Eu acho assim, a gente também serve isso como um alerta pra gente estar sempre revendo os nossos padrões, a nossa manipulação dentro da indústria, tá revendo cada ponto. Fica aí como um alerta também, né?
Sim. Mas é que vem de um lugar, né, que o consumo alimentar lá, os hábitos que eles têm, é complicado, né? Ainda mais que tem essa questão do comércio envolvendo Brasil, China, Estados Unidos, preço, e aí vai, e isso pode afetar muito a indústria brasileira, principalmente, acho que foi com a Aurora, né? Que é uma das maiores produtoras desse tipo de carne do nosso país, né? Bom, doutora...
Eu posso fazer só mais um comentário?
Pode sim.
Tem um tempinho.
Posso?
Eu acho que queria esclarecer também que, tipo, houve uma suspensão de importação, mas direcionada, entendeu? Quando acontece um caso ou outro, não é uma coisa geral, não exporta mais do Brasil.
Sim,
geralmente é pontual, então é naquele frigorífico, mas assim que retorna as atividades normais, ou não tem nenhum problema, esse frigorífico volta também a exportar, então é uma coisa bastante pontual. E que o mercado chinês, ele precisa dessa nossa carne, né?
Sim,
ele precisa disso, ainda mais depois da peste suína, né? Que eles tiveram essa redução grande do rebanho suíno deles e que não tem essa oferta de produtos de origem animal, proteína animal no mercado interno.
Eu vou querer acreditar no bom senso e também um pouco na questão da humanidade das pessoas. ou eles quiseram fazer um jogo aí para diminuir o valor ou para dar uma questão. Vamos pensar por esse lado. Espero, viu, doutora? Muito obrigado por atender a gente, viu?
Obrigada a vocês pelo convite, estamos à disposição.
Um abraço para todos aí da Esalq, a doutora Aline César, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Esalq USP.